São 10 horas e 35 minutos. Um bom dia para você. Boa quarta-feira, hoje, 13 de novembro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Deputados acabam de aprovar o projeto que permite a desestatização da Celepar. O Bruno de Oliveira, ao vivo da Assembleia Legislativa do Paraná, tem as informações. Bruno, bom dia. Bom, daqui a pouco tentamos restabelecer a conexão com o Bruno de Oliveira. Agora vamos a Cascavel, no oeste do estado, porque uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes é alvo de operação da Polícia Civil em Foz do Iguaçu. Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. As investigações começaram em julho deste ano, depois que foram registrados cerca de 17 furtos de caminhonetes só em um mês. Mais de 50 policiais foram mobilizados nesta terça-feira em Foz do Iguaçu para cumprir, então, 9 mandados de busca e apreensão. 2 deles foram em endereços do mesmo investigado. E segundo a Polícia Civil, a quadrilha optava por furtar caminhonetes de uma marca específica. Então, imagens de câmeras de segurança flagraram as ações dessa quadrilha para furtar os veículos. O grupo utilizava uma chave de fenda, eles puxavam a maçaneta da porta do motorista e inseriam a ferramenta para fazer o rompimento dessa trava. A porta, então, era aberta com facilidade, sem que o alarme fosse acionado e, na sequência, esses veículos eram levados por essa quadrilha. Ao todo, então, 8 pessoas foram investigadas e continuam no radar da polícia. Durante a operação de ontem, 2 homens foram presos por posse irregular de arma de fogo, porte de munições de uso restrito e tráfico de drogas. Uma pessoa que estava em um dos imóveis onde foram localizados ilícitos foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Os policiais também apreenderam 2 veículos e 2 motos que eram utilizadas nas ações da quadrilha. Uma caminhonete com placas argentinas, furtada neste mês, no início do mês de novembro, foi recuperada pela polícia. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Jéssica, pelas informações. Uma idosa morreu atropelada na BR-277, no município de Balsa Nova. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações sobre esse acidente. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Uma notícia triste aqui, vindo da nossa região e que também repercute na região de Campo Largo e Curitiba. Uma idosa de 60 anos morreu após ser atropelada por um carro. Foi na manhã dessa quarta-feira em um trecho da BR-277, já na região de Balsa Nova, que fica aqui entre Ponta Grossa, Campo Largo e Curitiba, região da nossa área de cobertura. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta das 5h30 da manhã, no quilômetro 133, no sentido Curitiba, então saindo aqui da cidade de Ponta Grossa, no destino à capital do estado. A corporação informou que a vítima era uma moradora ali da localidade. O motorista permaneceu no local, prestou socorro, foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou que ele não havia bebido. O trânsito no trecho fluiu com uma faixa interditada, teve bastante problema de deslocamento. Nesse sentido, a viagem aqui de Ponta Grossa, Curitiba, aqui da saída de Ponta Grossa, da entrada ali de Curitiba, geralmente demora 1h15, mais ou menos, estava demorando mais de 2h15 a 2h30. Houve essa interdição, fluiu o trânsito de uma forma mais lenta até o recolhimento do corpo. Ainda não há identificação desta idosa até o momento e o que teria provocado o acidente, uma travessia irregular ou eventualmente uma alta velocidade do motorista, mas que a princípio está descartada porque ele prestou socorro. Estava muito escuro ainda também na hora do acidente. Felizmente, esta idosa acabou falecendo. As nossas condolências também para a família, Luciano.
Muito obrigado, Manuel, pelas suas informações. Né? Essa mulher de 60 anos que morava ali na região, infelizmente faleceu ao tentar atravessar a rodovia. A Polícia Federal apreendeu 70 quilos de cocaína na região de Campo Mourão. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano, e bom dia para quem nos acompanha também. Essa apreensão aconteceu nesta terça-feira ali na região de Campo Mourão. Os policiais federais da delegacia da Polícia Federal aqui de Maringá e também policiais militares estavam em uma fiscalização pela região quando abordaram uma caminhonete na PR-487, ali a Estrada Boiadeira, entre os municípios de Luisiana e Campo Mourão. Essa droga, ao todo 70 quilos e 400 gramas de cocaína, estava escondida em um fundo falso desse veículo. O motorista foi preso e, claro, vai responder por tráfico de drogas, Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações. Então, o motorista, claro, irá responder por isso. 70 quilos de cocaína apreendidos ali na região de Campo Mourão. E Londrina entrou em alerta para a dengue. O índice de infestação passa dos 3% na cidade, é considerado alto. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Lucian. Esse cenário mostra aí um alerta para a infestação do mosquito Aedes aegypti. Londrina acusa o índice de 3,3%, enquanto o índice considerado aceitável tem que estar abaixo de 1%. Então, esses dados foram apresentados ontem com uma amostragem de 9.808 imóveis vistoriados entre os dias 21 e 26 de outubro em todas as regiões urbanas da cidade. Foi identificado o índice, então, de infestação de 3,3%. Isso significa que a cada 100 imóveis vistoriados, em 3 foram encontrados a larva do mosquito da dengue. O trabalho de coleta e análise foi realizado pelos agentes de endemias e mostra que 90% dos focos positivos estão dentro das casas, mais especificamente em vasos de plantas e bebedouros de animais. Os outros 10% foram encontrados em recipientes de desuso, armazenados nos quintais. E algumas regiões estão preocupando ainda mais a Secretaria de Saúde, que deve agora fazer alguns trabalhos, ações, para diminuir o número de locais de focos do mosquito da dengue aqui na cidade. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. E agora nós vamos à Assembleia Legislativa do Paraná. O Bruno de Oliveira tem as informações sobre o projeto que acaba de ser aprovado pelos deputados, projeto que permite a desestatização de mais uma estatal, a Celepar, a Companhia de Tecnologia do Paraná. Bruno de Oliveira, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Exatamente, a Assembleia Legislativa do Paraná acabou de aprovar, por 37 votos a 7, projeto de lei que prevê a desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, a Celepar. Agora, para a sanção do governador Ratinho Júnior, do PSD, com a aprovação, o governo do estado responsável pela proposta poderá iniciar o processo para as modificações no regime de controle da empresa. Um leilão deve ser realizado na Bolsa de Valores em São Paulo. A aprovação aconteceu em sessão realizada na manhã desta quarta-feira na sede do Legislativo Estadual em Curitiba. No início da manhã, uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável a duas emendas apresentadas por parlamentares. Antes, deputados de oposição tinham pedido vista a essas emendas. As informações com relação a essas emendas tratam de dois aspectos importantes para esse projeto de lei. A primeira alteração é de autoria da deputada estadual Márcia Russulac, do PSD, e determina que ao menos metade do conselho que será instituído após a desestatização tenha conhecimento notório na área de atuação de suas atividades. A segunda mudança proposta pela oposição e que foi absorvida por uma outra emenda elaborada a partir dos deputados da base aliada determina que os funcionários concursados da Celepar poderão optar por serem aproveitados no governo em regime seletista ou estatutário, mantendo o mesmo patamar salarial e sem a necessidade de um novo concurso. Caso o servidor siga na Celepar, ele terá estabilidade de 10 anos. Essa determinação, embora tenha sido proposta inicialmente por deputados da oposição, foi criticada por eles porque houve uma modificação dentro da proposta que preveria, aí no caso, a proteção desses servidores que hoje atuam na Celepar. Para a oposição, esse processo trata, na verdade, de um processo de demissão voluntária e não um projeto que prevê a manutenção dos empregos dos servidores. Essa foi a proposta apresentada, no final das contas, pela base governista, que prevê algumas medidas possibilitando, então, a continuidade desses funcionários na Celepar ou no governo do estado, mas sem todas as atribuições que eram exigidas pela oposição. Então, essas duas emendas, no final das contas, passaram, foram acrescentadas ao texto, e o texto, por si só, aprovado em definitivo. Outro projeto de lei que foi aprovado ainda há pouco aqui na Assembleia Legislativa trata justamente sobre a reestruturação dos salários e cargos de policiais militares, civis, penais aqui, que atuam nas forças de segurança pública do Estado. A aprovação se deu por 43 votos a 1, mesmo com a protesto aí de parlamentares da oposição, que acreditam que esta iniciativa pode ser prejudicial no escalonamento salarial dos profissionais que atuam na segurança pública. Dois projetos importantes aprovados aqui em regime de urgência na Assembleia Legislativa e que agora, com a aprovação em definitivo desses textos, seguem para o Palácio Iguaçu para a sanção do governador Ratinho Júnior. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas informações ao vivo da Assembleia Legislativa do Paraná. E assim encerramos o nosso CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.